Inervação plantar, anatomia do nervo tibial posterior e sintomas da síndrome do túnel do tarso vai te guiar de forma direta sobre a anatomia do nervo tibial posterior, os ramos plantares, a relação com tendões e vasos e os sinais de síndrome do túnel do tarso. Você vai saber identificar formigamento, queimação, dor e fraqueza, aprender testes simples e exames de imagem para o diagnóstico e conhecer opções de tratamento que vão de cuidados conservadores a bloqueios guiados e cirurgia. Para ampliar o entendimento da anatomia do tarso e metatarso na marcha, consulte Anatomia do Tarso e Metatarso. Principais conclusões: você sente dor, queimação ou formigamento na planta do pé e nos dedos. O nervo tibial posterior passa por um túnel na parte interna do tornozelo. Tocar ou percutir essa área pode reproduzir seus sintomas, sinal de tineo. Comece com descanso, gelo, palmilhas, fisioterapia e anti-inflamatórios. Se não melhorar, a cirurgia de descompressão pode ser necessária. Inervação plantar. Anatomia do nervo tibial posterior. Você vai entender como o nervo tibial posterior se comporta na planta do pé. Ele nasce atrás da perna, desce pela fossa popliteia e passa, de forma cuidadosa, pelo túnel do tarso para alcançar a planta. A partir daí, ele dá comandos e sensações importantes para o pé inteiro, incluindo dedos, arco e calcanhar. Ao olhar de perto, percebe que cada passo envolve uma dança entre músculos, vasos e tendões que sustentam o pé no chão do dia a dia. Para ampliar o entendimento da anatomia do tarso e metatarso na marcha, consulte Anatomia do Tarso e Metatarso. Ao longo do trajeto, o nervo tibial posterior se divide em ramos que vão abastecer estruturas distintas. Essa divisão não é aleatória, ela mantém o pé funcionando com equilíbrio entre força e sensibilidade. No dia a dia, essa distribuição permite que você sinta o piso sob o pé, controle o peso do corpo e mova os dedos com precisão. Entender essa trajetória ajuda a reconhecer por que certos problemas aparecem quando há lesões ou compressões nessa região. Se você já sentiu dor na região do tornozelo ou planta após uma caminhada longa, pode haver relação com o caminho do nervo tibial posterior. Quando ele é comprimido ou inflamado, os sinais aparecem tanto na pele quanto nos músculos da planta. Saber onde ele passa facilita conversar com o médico, explicar o local da dor e buscar exames que confirmem a origem do sintoma. Abaixo, vamos destrinchar os ramos, as relações e a distribuição prática no dia a dia. Calote, a ideia é entender a planta como uma rede. Quando um ponto falha, o impacto pode ser sentido em várias áreas do pé, não apenas onde dói. Ramos nervosos plantares medial e lateral. O nervo tibial posterior se divide em ramos plantares medial e lateral que vão para diferentes zonas da planta. O ramo medial cuida de áreas centrais e dos dedos médios, enquanto o ramo lateral alcança a região lateral do pé e parte do arco. Esses ramos trabalham juntos, mas cada um tem território específico para abastecer sensibilidade e força. Os ramos profundos e superficiais próximos ao túnel do tarso permitem sentir o solo com precisão. Quando um desses ramos é afetado, pode haver dormência ou formigamento em pontos diferentes da planta, dependendo do local da compressão. Em atividades do cotidiano, isso pode significar dificuldade para subir degraus ou manter o pé firme ao caminhar descalço. O ramo medial cobre o centro da planta e os dedos adjacentes. O ramo lateral cobre a borda externa do pé e parte do arco, ajudando na estabilidade. Glocote é como se o pé tivesse dois fios que alimentam cada dedo com sensibilidade e força. Quando um fica torto, o movimento inteiro muda. Relação com tendões, vasos e túnel do tarso. Aqui você acompanha como o nervo tibial posterior se endrena entre tendões, vasos e o túnel do tarso. Ele passa próximo aos tendões dos flexes e ao retináculo do tarso, que atua como uma espécie de guia para o pé inteiro. Essa relação é crítica porque qualquer inflamação, edema ou lesão nesses vizinhos pode comprimir o nervo. No túnel do tarso, o nervo fica protegido, mas também fica mais exposto a problemas se houver desequilíbrio muscular ou lesões repetidas. Quando o túnel fica estreito por edema, a compressão pode se tornar constante e você pode sentir dor que aumenta com atividades simples como ficar em pé por longos períodos. Entender essa relação ajuda a saber onde procurar tratamento, fisioterapia para liberar espaço, ajustes de calçados ou, em casos mais graves, intervenção médica. Tendões ao redor do túnel do tarso formam uma passagem estreita onde a pressão pode subir. Vasos próximos ajudam a irrigar a planta, mas também podem contribuir para o edema se houver inflamação. Distribuição sensorial e motora. Distribuição sensorial do nervo tibial posterior na planta significa que você recebe informações táteis de várias regiões da sola. Já a parte motora controla exercícios dos músculos intrínsecos do pé que ajudam a manter o arco, a estabilidade e os movimentos dos dedos. Se houver lesão, você pode notar uma queda na sensibilidade em áreas específicas da planta ou fraqueza que afeta pisadas e equilíbrio. Quando sinais como dormência em pontos da sola, formigamento ou dificuldade para mexer os dedos aparecem, considere alterações na inervação plantar. O diagnóstico nem sempre é direto, pois a planta tem várias áreas conectadas, mas entender a área coberta pelo tibial posterior facilita a comunicação com o clínico. Sessência, centro da planta, calcanhar e região medial dos dedos. Motora, músculos que sustentam o arco e movem os dedos de forma coordenada. Sintomas da síndrome do túnel do tarso. A síndrome do túnel do tarso pode causar desconforto e incômodo no pé, com queimação, formigamento e dor que aparecem principalmente ao ficar em pé por longos períodos ou ao caminhar. Essa condição ocorre porque o nervo tibial posterior passa por um caminho estreito no pé e pode ficar comprimido. A dor pode piorar à noite ou após atividades que exigem ficar na ponta dos pés. O desconforto pode aparecer em áreas específicas da planta do pé, às vezes chegando aos dedos, dificultando até segurar objetos com o pé. Compressas frias, mudança de calçado ou descanso ajudam, mas a compressão persistente tende a exigir avaliação profissional. Dica prática: calçados apertados ou de salto alto costumam piorar a compressão do túnel e aumentar os sintomas. Formigamento, queimação e dor plantar. O formigamento costuma ser o sinal inicial, com sensação de pontos na planta do pé. A dor pode ser constante ou em rajadas, principalmente ao caminhar longas distâncias. A queimação pode ocorrer à noite ou durante atividades em que se fica na ponta do pé. Mudanças de posição ajudam a descomprimir o túnel do tarso, mas a dor nem sempre é uniforme, variando conforme o uso do pé. Observação: manter o peso do corpo equilibrado e evitar posições desconfortáveis por longos períodos pode reduzir os sintomas. Observação prática: calçados com amortecimento adequado e palmilhas sob medida ajudam a distribuir o peso. Para ampliar o entendimento da relação entre sintomas e a anatomia, leia conteúdo sobre queimação na sola do pé e como isso se confunde com outras condições. Fraqueza, claudicação e mudanças na marcha. A neuropatia do nervo tibial posterior pode causar dificuldade para empurrar o pé durante a marcha, levando a uma pegada menos estável. A claudicação aparece pela falta de energia para sustentar a caminhada, com pausas frequentes para descansar o pé. Em muitos casos, há alterações na posição do corpo ao subir escadas ou ao usar o pé, podendo gerar dores adicionais em canela, joelho ou quadril. Fortalecimento leve orientado por fisioterapia ajuda a manter o pé estável e a sensibilidade adequada. Dica útil: se o sintoma piora com exercícios, pare e consulte seu médico. Para alongar e fortalecer, confira dicas de alongamento. Quando suspeitar de neuropatia do nervo tibial posterior, se sinais descritos aparecem com frequência, com dor que não cessa com repouso, formigamento persistente e alterações significativas na marcha, procure avaliação médica. Exames simples como condução de nervos ou ressonância ajudam a localizar a compressão. O diagnóstico preciso orienta o tratamento, que pode incluir mudanças no calçado, fisioterapia, palmilhas funcionais ou intervenções específicas conforme o caso. Quanto mais cedo iniciar o cuidado, maiores as chances de reduzir dor e recuperar a função do pé. Ao falar de inervação plantar, anatomia do nervo tibial posterior e sintomas da síndrome do túnel do tarso, entenda que a relação entre estrutura e sinal é direta. Compressão no túnel do tarso pode distorcer as mensagens ao cérebro. Esse entendimento facilita iniciar tratamento pelo alívio da compressão e pelo fortalecimento da musculatura do pé e da perna. Para escolher calçados com bom suporte, veja tipos de calçado ortopédico. Resumo visual das opções de tratamento: opções de tratamento, estimativa de eficácia e uso conservador 70%, melhoria esperada intervencionista 60%, alívio inicial, cirurgia liberação 85%, melhoria a longo prazo, tabela de comparação rápida, aspectos e o que esperar. Liberação cirúrgica, alívio da pressão no túnel do tarso, redução da dor, abordagens, medial, posteromedial depende do caso, recuperação inicial. Imobilização leve, redução da inflamação, sensibilidade. Pode haver dormência temporária que melhora com o tempo. Fatores de sucesso, conformidade com a reabilitação, calçados adequados, controle de peso, risco de recidiva. Moderado, depende de controle de fatores de risco e adesão ao tratamento, cirurgia, prognóstico e prevenção do túnel do tarso. A cirurgia para o túnel do tarso é indicada quando as opções conservadoras falham ou quando a lesão nervosa clara. Você vai entender como funciona a liberação do túnulo, quais fatores influenciam o sucesso e como reduzir a chance de recorrência. O objetivo é aliviar a dor, melhorar a sensibilidade e devolver a mobilidade do pé sem complicações. Para informações sobre como calçados adequados podem colaborar na prevenção, veja tipos de calçado ortopédico. Liberação cirúrgica e abordagens usadas. A liberação cirúrgica envolve abrir o túnel do tarso para liberar o nervo tibial posterior ou seus ramos, aliviando a pressão resultante de tensões ósseas, tecido inflamado ou ligamentos. Existem abordagens medial e posteromedial escolhidas conforme o ganho de alívio com menor risco para estruturas próximas. O resultado é reduzir a dor durante o dia e melhorar a função. Durante a recuperação, pode ocorrer dormência temporária na região, que tende a melhorar com o tempo. A reabilitação inclui exercícios de alongamento e fortalecimento para evitar recidiva da compressão. Pergunte ao seu médico sobre o tempo de recuperação e limites de esforço nas primeiras semanas. Falou-te, a comunicação com seu médico é essencial. Se a dor não ceder após a cirurgia, relate para ajustar o tratamento rapidamente. Fatores de risco e prevenção da recidiva. Vários fatores podem aumentar o risco de recorrência após a cirurgia, incluindo pressão no pé por atividades repetitivas, peso elevado, mau alinhamento do pé ou inflamação local. A prevenção envolve controle de peso, calçados com bom suporte, evitar atividades que provoquem estresse no túnel do tarso nas primeiras semanas de recuperação e o uso de órteses ou palmilhas para distribuir o peso de forma mais uniforme. Para reduzir a recidiva, siga a reabilitação, mantenha acompanhamento médico e ajuste o estilo de vida para reduzir a inflamação. Cuide da pele e do tecido ao redor para evitar irritações que possam comprimir novamente o nervo. Use sapatos com bom apoio e espaço para os dedos. Controle o peso de forma gradual. Faça alongamentos conforme a orientação do fisioterapeuta. Evite ficar em pé ou caminhar longas distâncias sem descanso nas primeiras semanas. Resultados esperados e recuperação pós-operatória. Após a liberação, a dor tipicamente diminui nas semanas seguintes, com recuperação da sensibilidade ao longo do tempo. A recuperação varia e muitas pessoas retornam às atividades diárias com menos desconforto em semanas, podendo levar meses para a recuperação completa, dependendo da gravidade inicial e da resposta individual. O objetivo é manter a função do pé estável, com menos dor e menos formigamento ou queimação. A recuperação envolve monitoramento para evitar complicações como infecção, hematoma ou nova compressão do nervo. O médico pode indicar fisioterapia para melhorar a mobilidade do tornozelo e do pé, além de orientar sobre a retomada segura das atividades. Siga as etapas da recuperação para obter o melhor resultado. Para reforçar a prevenção, consulte o guia completo para evitar dores nos pés. Tabela de comparação rápida, aspectos o que esperar. Liberação cirúrgica, alívio da pressão no túnel do tarso, redução da dor, abordagens, medial, posteromedial depende do caso, recuperação inicial, imobilização leve, redução da inflamação, sensibilidade. Pode haver dormência temporária que melhora com o tempo, fatores de sucesso, conformidade com a reabilitação, calçados adequados, controle de peso, risco de recidiva. Moderado, depende de controle de fatores de risco e adesão ao tratamento. Conclusão, você agora sabe que a inervação plantar envolve o nervo tibial posterior e que, quando ele fica comprimido no túnel do tarso, os sinais aparecem na planta do pé como dor, formigamento e queimação, podendo haver fraqueza que compromete a marcha. O diagnóstico começa pela avaliação clínica e pelo teste de Tinel, sendo confirmado com exames como ultrassom, ressonância magnética e, se necessário, eletroneuromiografia. O manejo costuma começar pelo tratamento conservador, ajuste de calçados, uso de palmilhas, órteses, fisioterapia e controle da inflamação com Aines. Quando esses cuidados não resolvem, há opções intervencionistas como o bloqueio do nervo tibial posterior ou a infiltração com corticosteroide, que podem oferecer alívio e guiar o tratamento. Se a compressão persiste, a cirurgia de descompressão do túnel do tarso pode ser necessária, com boa chance de melhora da dor e da função, desde que haja reabilitação adequada. Para reduzir o risco de recorrência, mantenha hábitos que protejam o pé, peso estável, calçados com bom suporte e espaço para os dedos, exercícios de alongamento e fortalecimento, e adesão ao plano de reabilitação. Buscar avaliação precoce ao perceber dor que não cede, formigamento persistente ou alterações na marcha aumenta suas chances de recuperação com menos desconforto e mais função do pé. Perguntas frequentes: o que é inervação plantar, anatomia do nervo tibial posterior e sintomas da síndrome do túnel do tarso? É o estudo da inervação da sola do pé. O nervo tibial posterior envia ramos sensoriais e motores. A síndrome do túnel do tarso é a compressão desse nervo. Você sente dor, queimação e formigamento. Para entender melhor, leia também dor nos pés ao acordar. Como você identifica os sintomas principais da síndrome do túnel do tarso? Você nota dor na planta ou no tornozelo? Formigamento e dormência nos dedos. Sintomas pioram à noite. Você pode perder força ao andar. Para orientação prática, consulte guia completo para evitar dores nos pés. Quais exames ajudam a confirmar a compressão do nervo tibial posterior? O médico faz o teste de Tinel. Você pode precisar de eletroneuromiografia. Ultrassom e ressonância mostram compressão. Esses testes confirmam o diagnóstico. Que tratamentos você pode tentar em casa e com fisioterapia? repouso e evitar movimentos que pioram, gelo e anti-inflamatórios para a dor, palmilhas ou órteses para suporte, fisioterapia para alongar e fortalecer. Quando você deve procurar um especialista e como é a cirurgia? Procure se a dor não ceder ou houver perda de sensibilidade. O especialista avalia e pede exames. A cirurgia libera o túnel e descompressa o nervo. A recuperação leva semanas, fisioterapia ajuda.